E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar então firmes e fortes aqui no estudo da Lei 12.846, que fala da responsabilização das pessoas jurídicas, que é a famosa também Lei Anticorrupção. Já falamos bastante coisa aí da lei, na verdade aquela parte um pouco mais introdutória, e vamos entrar agora em um outro ponto aqui dessa lei, muito cobrado também. Lógico, a parte mais cobrada, vou nem mentir, né? A gente sabe que é a parte que fala do acordo de leniência. Mas vira e mexe, a gente encontra outras questões aí dos demais pontos da lei. Não pode negligenciar, não, cara, porque era às vezes na prova da gente que vem aquele, né, aquele artigo, aquele dispositivo que não é tão usual. Mas bora lá, vamos continuar então o nosso estudo e agora vamos falar um pouquinho dessa parte aqui, ó, que trata da responsabilização administrativa. Já sabe o funcionamento, né? Canetinha na mão, tablet ou papelzinho na outra e lenha. E vamos lá. Então agora nós vamos tratar um pouquinho desse ponto aqui da lei, ó. Da parte que fala da responsabilização administrativa. Quando a gente trata da responsabilização administrativa, estamos falando do quê, querido professor? Olha, quando a gente fala da responsabilização administrativa, nós vamos ver as consequências administrativas, porque é o seguinte: essa lei trata da possibilidade da responsabilização civil e administrativa. A responsabilização administrativa é aqui na própria esfera administrativa. A responsabilização civil é lá em uma ação judicial. Então nós vamos estudar as duas, mas começando aqui pela responsabilização administrativa. Beleza? Beleza. A lei prevê as seguintes sanções para quem for, então, o sujeito aí que pratica essas atitudes contra a administração pública. Olha só. Nós temos aqui na lei duas sanções administrativas. Veja bem, são sanções aplicadas na esfera administrativa. A primeira delas é uma multa. É, vai tomar uma multinha. Só para largar a mão de ser besta. Já já vamos falar dessa multa. E tem também uma outra sanção, que essa aqui é um pouquinho diferente, que é uma publicação extraordinária, é uma publicação extraordinária da decisão condenatória. Vamos falar destas duas penalidades. Algo que também é bem cobrado em prova. Vale a pena dar um talentozinho especial aqui. Mas antes de falarmos das penalidades mesmo, aí das suas nuances e tal, primeira coisa, estabelece a lei que essas penalidades aqui que nós estamos falando, essas penalidades administrativas, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. Significa isso, Thales? Significa que pode ser aplicada uma, a outra ou até mesmo as duas. Podem ser aplicadas juntas, pode ser aplicada uma, pode ser aplicada outra. Depende aí de alguns fatores, como as peculiaridades do caso concreto. Vamos analisar o caso concreto, verificar o que rolou no caso concreto. Também levaremos em conta a gravidade e a natureza, da infração. Então a gente vai pegar aí o caso concreto, vai ver o que aconteceu na prática e basicamente iremos analisar o tamanho da filha da putagem que fizeram. E aí, quanto maior ela for, maior a mandiocada que a empresa, que a pessoa jurídica vai levar. Então ela pode levar só a multa, só a publicação ou as duas, dependendo aí do caso concreto. Bem tranquilo, aqui é copiou, colou. Cuidado só que a banca fala obrigatoriamente de forma cumulativa. Aí estarei errado. Pode ser aplicado de forma isolada ou de forma cumulativa. Mais um detalhezinho aqui. A aplicação dessas penalidades, olha só, dois detalhes importantes. O primeiro, a aplicação dessas penalidades, não, ênfase na palavrinha não, ela não exclui a obrigação de reparar o dano. Não exclui a obrigação de reparar o dano. Aí a pessoa jurídica vai lá e toma uma bela de uma multa para largar a mão de ser besta. Não importa, vai ter que reparar o dano também. Então não é porque ela tomou essas penalidades aqui, ela foi multada, ela teve a publicação da sentença, da publicação extraordinária da decisão condenatória, não é porque ela sofreu essas sanções que ela se livrou da obrigação de reparar o dano, não. Vai ter que reparar o dano, sim, também tem que pagar aí o prejuízo que foi causado. E mais um detalhezinho. Esse aqui mais para a gente esquematizar. O que eu quero que você dê um bizu legal é esse aqui, ó. Não exclui a obrigação de reparar o dano. Cobradaço, cobradaço. Mas um outro ponto. A aplicação dessas penalidades é precedida da manifestação jurídica, de forma que resumida, eu vou falar para você, do órgão jurídico, do setor jurídico. Aí a lei fala assim, ó, da advocacia pública, da assistência jurídica do órgão, de assistência jurídica daquela entidade, daquele órgão, ou mesmo equivalente. Daqui para frente eu vou falar assim para ti, ó, advocacia pública ou setor jurídico, entendeu? Que é aquela parte ali do órgão que é responsável por essas situações jurídicas. Tipo assim, vamos sentar a caneta. Vamos, muito bem, merece, fez cagada, merece. A pessoa jurídica merece levar uma canetada. Mas antes disso, vamos consultar o setor jurídico. A advocacia pública, o órgão de assistência jurídica ou aquele equivalente. Bem de boa. Olha, essa última parte aqui precedida, copiou, colou. A banca poderia jogar algo assim que não precisa ouvir, ou que é ouvido após a aplicação. Cara, coisas bobas, entendeu? E pensa comigo, faz todo sentido. Vamos sentar a caneta? Vamos. Vamos ver o que o setor jurídico tem a falar antes? Beleza, setor jurídico, o que, que tu acha? Beleza, é isso aí que vai ser feito. Mas o ponto mais relevante é lembrar aí, que não exclui a obrigação de reparar o dano. Beleza? Bate o print, vai lá. Pode bater o print, que agora nós vamos falar destas penalidades. Maravilha? Maravilha, professor. Muito bem. Vamos começar agora falando daquela que pega mais. Da multa. A multa pega mais até porque ela tem aqui, né, alguns percentuais, ela tem números, tem alguns valores. Aí a gente sabe que quando o examinador quer dar uma judiada na prova, é aqui que ele vem, entendeu? Ele faz aquele bendito copiou, colou e pronto, e vem aí trocando as coisinhas. Quando a gente fala da multa, primeira coisa, vamos conversar um pouquinho acerca do valor dessa multa. Olha só, o valor da multa será de 0,1% até 20%, de 0,1% até 20% do faturamento bruto da pessoa jurídica. Faturamento bruto de quando, Thales? Do universo, de sempre? Não, do faturamento bruto do último exercício antes aqui do processo. De 0,1% a 20% do faturamento bruto. Beleza. Faturamento bruto é o total. É o total que eles ganharam. Agora, pensa comigo. Desse faturamento bruto que é o total, a empresa paga imposto, a pessoa jurídica pagou impostos, né? E esses impostos, esses tributos são levados em conta? Aí não, a gente exclui. Esse ponto também, quando o examinador fizer uma pegadinha, ele vai vir aqui, saca só. Deste valor aqui, que nós estamos falando, estão excluídos, então desse cálculo que nós vamos fazer, estão excluídos os tributos. O examinador, com toda a sua sagacidade, a sua maldade, ele vai fazer o quê? Incluído o tributo. Aqui, ó, incluído o tributo, nada. Excluído o tributo. Cara, prevejo questões aí fazendo copiou, colou e troca o excluído por incluído. Tá na cara que isso vai rolar. Então, vamos ficar aí de olho. Maravilha? Maravilha. Um outro ponto aqui, para a gente falar também um pouquinho da multa, é o seguinte. Estabelece ali a lei que o valor da multa nunca será inferior à vantagem auferida. É que é para não valer a pena mesmo. É para o troço não valer a pena. A gente nem começou a conversar ainda da reparação do dano, mas só a multa já tem que vir salgadinha. Ou seja, se ele teve ali R$1 milhão de vantagem fazendo coisas feias, a multa tem que ter, no mínimo, R$1 milhão. No mínimo, R$1 milhão. Beleza? Beleza. Copiou, colou aqui também. Mais um detalhezinho. Em alguns momentos, não é possível calcular. O quê, Thalios? Olha, em algumas situações, quando não for possível fazer o cálculo do faturamento bruto, vamos escrever aqui. Quando não for possível calcular o valor da multa. Porque a gente viu que a multa é de 0,1 a 20% do faturamento bruto, ok? Ok. Mas a gente não está conseguindo calcular aí o faturamento bruto para fazer o cálculo da multa de 0,1 a 20% e tal. Está meio enrolada a situação, a empresa está meio, sabe, meio irregular, a anotação... Porque, cara, olha, a gente consegue calcular bem quando é uma empresa que está em ordem, regular e tal. Imagina uma empresa sem vergonha, fazendo coisa por fora, não emite nota, faz escondidinho. Empresa sem vergonha, está irregular. Como que a gente vai calcular o faturamento bruto? Ela vai se beneficiar da própria torpeza? Negativo. Quando não for possível calcular dessa maneira, aí a lei estabelece que a multa terá um valor simbólico de 6 mil até 60 milhões de reais. É muito dinheiro e eu acho que é pouco ainda. Tem que pegar para valer a empresa que faz coisa feia. Então, a multa é de 6 mil a 60 milhões de reais. Claro, variando, e sempre nós vamos levar em conta aqui, o tamanho da empresa. Poxa, você pega uma empresa enorme, uma empresa bilionária. Você vai dar uma multa de 6 mil para ela? Ela vai dar risada. 6 mil? Ela nem é dinheiro que estiver no chão, assim, ela nem abaixa para pegar, que é troco de pinga. Agora, poxa, você pega uma empresa menor, às vezes você dá ali uns 10 mil, 6 mil, já, entendeu? Já salga. Então, ela vai levar em conta alguns fatores, como, por exemplo, o tamanho da empresa, tal, tudo isso é levado em conta. Mas olha só a parte da multa, então. Vamos lá, como funciona a multa? De 0,1% a 20% do faturamento bruto, do último exercício, tributo, excluído. Tá excluído. Legal. A multa nunca é inferior à vantagem auferida e se não for possível calcular o valor ali por conta do faturamento bruto, a lei fala, então beleza, dá uma canetadinha aí de 6 mil a 60 milhões de reais aí no caso concreto que eles verificam, beleza? Pode bater o print. Pode bater o print que esta é a multa, beleza? Beleza. Agora vamos falar aí da outra penalidade. Da outra penalidade. Que outra, Thalios? É aquela publicação esquisita lá, ó. É a publicação extraordinária da decisão condenatória. Vamos falar um pouquinho desta outra penalidade. Nós temos outras penalidades também previstas na lei, mas aí é uma sanção na esfera judicial. Nós estamos falando aqui das sanções na esfera administrativa. Muito bem. Essa publicação da decisão condenatória tal funciona o seguinte. Nós vamos pegar aqui o extrato da sentença. estabelece a lei, que ela será feita na forma de extrato da sentença. Copiou, colou, tá? Copiou, colou, não tem segredo aqui não. Sendo que é o seguinte, quem vai pagar por isso? Essa publicação é queimar o filme mesmo. É pegar a decisão condenatória, tipo o resuminho dela, e publicar para todo mundo ver que essa empresa faz coisa feia, que essa empresa não é idônea. É isso aí mesmo. É queimar o filme dela em público. É lavar a roupa suja para todo mundo ouvir. Essa que é a publicação. Tá, mas quem vai pagar isso? É o Estado? É a própria pessoa jurídica que vai pagar. Ó, fi, negócio é triste, né? Você tem que pagar para mostrar para todo mundo que você fez coisa errada. Paciência. Ninguém mandou querer passar a perna na administração pública. Nesse caso, então, essa publicação será feita a expensas da própria pessoa jurídica. Não é o Estado que vai pagar, não. Quem vai pagar isso aqui é a própria pessoa jurídica ali que praticou aquela conduta contrária à administração pública nacional ou estrangeira. Beleza? Beleza. Como funciona, Thales, essa publicação? Essa publicação será feita, vamos anotar aí, em meios de comunicação, em meios de comunicação de grande circulação dentro da área da infração. Estabelece a lei ali que ela será feita na área da infração. Beleza. Então, dentro da área de infração, vai ter essa publicação. Beleza. Até aqui, bem tranquilo. Nenhuma pegadinha aqui e tal. O que eu poderia falar é que essa publicação será arcada pelos cofres públicos. Não, é a pessoa jurídica que vai pagar ali para publicar. Beleza? Beleza. Mais alguns detalhezinhos. Vamos lá. E se não houver? E na falta desse meio de comunicação de grande circulação? E na falta dele? Tipo, pô, não tem. Às vezes é um município pequenininho, tal. E na falta? Que rola? Como faremos? Estabelece a lei que na falta será feita a publicação, então, primeiro. Será feita uma publicação de circulação nacional. Fala, ah, aqui na minha cidade, aqui nesse local, nessa região não tem. Beleza, taca para o país inteiro ver, então. Publicação nacional. Também tem aí um edital, vai ser feito por edital, por no mínimo 30 dias, e esse edital vai ser afixado no estabelecimento, ó que beleza, lá na própria empresa vai ter que colocar lá essa notinha lá mostrando que fizeram cagada. No próprio estabelecimento ou no local em que é exercida a atividade. Ou no local em que é exercida a atividade e também no sítio, no site, na página eletrônica da condenada. Ai, que bonito, né? Aí vem um cliente seu, abre ali a sua página da internet, o que que ele se depara? A sentença condenatória. Opa, vamos lá. Então, olha só como que rola aqui essa parte da publicação. É uma parte meio zoada da lei, meio embolada. Estamos desembolando. Tem que ter cuidado com o seguinte, cara, leitura é fundamental. Já falamos disso, já sabe. Só que se a gente vai lendo, 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 chega na hora da prova, tá esquisito, não tá rolando. Então, por isso a gente está esquematizando, para ficar mais fácil até da memorização, ficar a assimilação mais fácil. Vamos lá. O que é essa publicação, então? A gente vai pegar um extrato da decisão condenatória e vai publicar. Quem vai pagar para fazer isso? A própria condenada, a própria pessoa jurídica, é ela que vai pagar. Nós vamos publicar em um meio de grande circulação no local da infração. Se não houver, publicação em local de circulação nacional, edital no mínimo 30 dias no estabelecimento ou também no local da atividade e no próprio site, na própria página eletrônica da condenada. Que papelão, hein? Que coisa feia. Então, faz parte. Bate o print aí. Faz parte nada. Ninguém mandou pisar na bola. Bate o print aí. Vamos dar uma olhadinha como isso está na lei agora. Show de bola? Muito bem? Muito bem. Vimos aqui então. Pode trocar? Pode, querido professor. Então tá, vamos dar uma olhadinha agora no artigo 6º e 7º que falam exatamente desse ponto aqui. Venha comigo. Fizemos aí o resuminho, vamos dar uma olhada agora no dispositivo legal. Venha cá, olha só o que diz aí o artigo 6º. Na esfera administrativa, na judicial ainda não chegamos, chegaremos já. Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei as seguintes sanções. Multa, o valor de 0,1%, até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da inscrição do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida quando for possível a sua estimação. Beleza? Beleza. Agora, a outra penalidade é a publicação extraordinária da decisão condenatória. Beleza? Aí, estabelece o parágrafo primeiro, que essas sanções são aplicadas fundamentadamente, é lógico, tem que ser motivada, de forma isolada ou cumulativa, ao que nós vimos, ó, só uma ou as duas. De acordo com as peculiaridades do caso concreto e também com a gravidade e a natureza das infrações. Bem fácil, né? Bem de boa. Pode bater o print aí que eu vou trocar de tela, caso você queira também, mas depois eu recomendo que você vá lá e grife aí no seu código, no seu material, na sua lei também essa parte. Beleza? Beleza, porque ela acabou. Olha só o parágrafo segundo. A aplicação das sanções previstas nesse artigo será precedida de manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica ou equivalente do ente público. É o que nós conversamos, então tem que ir lá e ouvir o setor jurídico antes. A aplicação das sanções previstas nesse artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano causado. Atenção nesse, que esse aqui é muito importante. Não é porque pagou a multa, não é porque teve a publicação, que escapa aí de reparar o dano. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 1 do caput, esse inciso 1 é o que fala da multa, ok? Caso não seja possível utilizar o critério do faturamento bruto da pessoa jurídica, então quando não for possível utilizar ali o critério do faturamento bruto, a multa será de R$6.000 a R$60 milhões. Que gostoso, que beleza, que multinha suave, né? Então pronto, pode bater o print aí de novo. Vamos dar uma olhadinha agora no 7º. Beleza? Beleza. Agora olha o 7º, ó. Opa, ainda não, tem o parágrafo 5º. O 7º é depois. A publicação extraordinária da sentença condenatória, então, ó, aquela penalidade que é a publicação extraordinária da sentença condenatória, ocorrerá na forma de extrato de sentença. Olha o tamanho desse dispositivo. A expensas da pessoa jurídica. Quem vai pagar? A pessoa jurídica que vai pagar. Em meios de comunicação de grande circulação da área da prática da infração. Então, na área da prática da infração. E de atuação da pessoa jurídica. De onde a pessoa jurídica atua. Ou, na sua falta, quando não houver, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação em edital por prazo mínimo de 30 dias no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, lá na sede da empresa ou onde ela exerce atividades. de móvel, modo visível a público e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores da própria condenada, no site dela. Muito bem? Muito bem. Até aqui, nada demais, né? Esse dispositivo é meio grande, por isso que a gente está dando uma esquematizada nele, para deixar ele mais suave, para facilitar aí o desenrolar. Beleza? Beleza. Agora sim, olha só o sétimo. Quando forem aplicadas essas sanções, algumas coisas são levadas em conta. Olha, esse aqui, bem tranquilo também. Nós vamos ver aqui no sétimo, essas coisas que são levadas em conta na hora de aplicar as sanções. Bem fácil, copiou, colou na veia, que não tem muito segredo, nem tem muito o que esquematizar, porque aqui o próprio dispositivo já vem bem organizadinho. Olha só. A gravidade da infração. Óbvio, quanto mais grave a infração, mais grave a penalidade. A vantagem auferida ou pretendida. A vantagem que ele ganhou ou pretendia ganhar. A consumação ou não, depende se consumou o ilícito ou não. O grau de lesão ou perigo da lesão. O tamanho do dano que foi feito ou que poderia ter sido feito. O efeito negativo produzido pela infração. Olha isso que interessante, ó. A situação econômica do infrator, ou seja, se é uma empresa grande, uma empresa rica, burguesona, cheia do dinheiro, é lógico que a penalidade vem mais severa. 7. A cooperação da pessoa jurídica. Então depende se ela cooperou, se ela não ajudou, tal, também a gente leva em conta. Tranquilo, né? Pode bater o print. Beleza? Beleza. Então tá. Olha agora o oitavo. Esse aqui é interessante, ó. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades. E aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. E aí, o 9. O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade. A pessoa jurídica que tem pouco contrato, tem muito contrato, depende do valor. Agora olha o parágrafo único. O parâmetro de avaliação dos mecanismos e procedimentos previstos no inciso 8, que é esse aqui, serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. Então viu ali essa parada de mecanismos tal. Quem que desenrola isso? Poder Executivo Federal. Beleza? Beleza. Pode bater o print. Se quiser, eu depois grifar essa parte aqui. Alguma dificuldade? Nenhuma dificuldade. Até aqui está bem tranquilo. Estamos vendo alguns pontos bem de boas aí dessa lei. Nada que assuste. Nada que tenha assim, ó, tudo bem desenrolável. Só que tem que ter a leitura da lei. Só que você procura a lei, às vezes é meio emboladinha. A gente vai desembolando e vai ficando mel. Beleza? Mas não acabou não. Ainda temos mais coisas para conversar aqui acerca dessa responsabilização administrativa e a gente vai falar um pouquinho do processo de responsabilização no próximo vídeo. Valeu? Te aguardo. Até já já.